gostava muito de saber se dúvidas houvesse sobre a promiscuidade entre o tutelado e a tutela. Mas lamento muito dizer que o PSD não fica isento de responsabilidades neste caso e neste adiamento, porque não permitiu que se discutisse este caso antes de ser feita a nomeação do professor Mário Centeno e houve toda a oportunidade de o fazer. E temo muito que esta história da data de entrada em vigor, de não ser conforme decorre a lei normalmente 5 dias depois da publicação, mas ser só para 1 de janeiro, tenha a ver com interesses que os senhores tenham na nomeação de administradores para o Banco de Portugal. Temo muito que isso aconteça e, se assim for, é mais um sinal, um péssimo sinal do estado da política em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. A próxima intervenção, creio que a última neste bloco de debate sobre as avocações, é do Sr. Deputado André Ventura. Rocha, favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. O que estamos aqui hoje a discutir era perfeitamente evitável. E era evitável se nos tivéssemos conseguido mobilizar a tempo, atempadamente e com a força e com a forma que precisávamos para evitar aquilo que o PS chama a nomeação ad hominem, mas todos sabemos do que é que estamos a falar. A entrada de um ministro diretamente para o Banco de Portugal. A entrada de um ministro que supervisionou uma operação e agora vai prestar esclarecimentos sobre essa mesma operação enquanto chefe da regulação. Não haverá nenhum país da Europa em que isto acontecesse sem que a democracia se risse quando olhava para esta situação. Mas pior, tivemos tudo nas nossas mãos. E uns com os argumentos de que não queriam fazer uma incompatibilidade ad hominem. Outros com os argumentos de que não queriam fazer uma incompatibilidade para sempre. Outros que não se devia apressar o processo legislativo. O resultado está à vista. E os portugueses não deixarão de o julgar. Porque podíamos ter utilizado os argumentos que quiséssemos. Porque o que passou para fora foi que o Parlamento decidiu não se opor à nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Ninguém vai querer saber que argumentos escolheram. Uns porque não era ad hominem, outros porque não se apressam processos legislativos. Isto era o que estava em cima da mesa. E o que a história julgará foi o dia em que este Parlamento teve nas mãos impedir que um ministro passasse para o Banco de Portugal num dos momentos mais cruciais da história das operações financeiras em Portugal. E não teve coragem, capacidade e força para o fazer. Cedeu ao Governo, cedeu aos interesses do centralismo e, sobretudo, cedeu ao interesse do Governo Socialista, que a cada passo ameaça com uma crise política e com eleições à vista. Foi isso que aconteceu e isso deve-nos envergonhar enquanto Parlamento.
Muito bem, vamos então entrar nas votações do guião suplementar número 3, depois de feito o debate das avocações. A primeira votação que temos que fazer diz respeito à linha A do número 3 do artigo 27 da Lei Orgânica do Banco de Portugal. Pergunto quem vota contra. PCP, Bloco de Esquerda, Verdes, Partido Socialista. E a senhora deputada Joacine Catar Moreira, a senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem se abstém? Não há abstenções. O projeto, a proposta foi, portanto, aprovada com a votação que acabei de mencionar. Desculpem, foi, portanto, rejeitada com a votação que acabei de mencionar. Peço desculpa. Passamos à votação da linha B do número 3 do artigo 27 da Lei Orgânica do Banco de Portugal. Quem vota contra? PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, Sr. Deputada Joacine, Sr. Deputada Cristina Rodrigues. Quem se abstém? Não há abstenções. A proposta foi, portanto, rejeitada com esta votação. Proposta apresentada pelo PSD de aditamento da linha C de uma linha C ao número 8 do artigo 27 da Lei Orgânica do Banco de Portugal. Quem vota contra? PS, PSD, PS, desculpem, PS, PCP, Bloco de Esquerda, Verdes. Quem se abstém? E a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, a proposta foi também a abstenção do CDS, não?
Não há uma abstenção, há uma dúvida, porque o Sr. Presidente disse à linha C do número 8 do artigo 27. Eu creio que votamos à linha C do número 3 do artigo 27.
Senhora Deputada, eu limitei-me a ler o que está no guião de votações.
Mas eu creio que o guião está errado, porque o que foi adequado foi isto que eu disse.
Pronto, havendo uma renumeração e não remuneração no texto final, fica o assunto resolvido e, portanto, foi a votação que há bocadinho vimos. Passamos, portanto, à votação do artigo 4º do projeto de lei, não é isso? Muito bem, quem vota contra? o PSD e o PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, a senhora deputada Joaça Sinque. Não. Bom, então vamos repetir a votação. Artigo 4º do projeto de lei. Quem vota contra? O PSD e o PS. Quem se abstém? A senhora deputada Joaça Sinque Catar Moreira, a senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda, o PCP, os Verdes, o PAN, o Chega, a Iniciativa Liberal, CDS. Portanto, a proposta foi rejeitada com a votação que acabei de mencionar. E agora sim, o artigo 4º do texto final. Exatamente, texto final. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, CDS, Iniciativa Liberal, Chega, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, PAN não referi, fica referido. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, o texto final foi, o artigo 4º do texto final foi aprovado com a votação que acabei de mencionar. E podemos então regressar ao guião. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, é para um ponto de ordem para a condução dos trabalhos.
Faz favor.
Para que fique claro que na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, onde foi discutido e foi votado todo este processo relacionado com as novas regras de nomeação do Banco de Portugal, o Sr. Deputado André Ventura do Chega não só não esteve presente no debate, como também não participou na votação, e ficamos muito estupefactos com o discurso que fez aqui, que não foi consentente, condizente, melhor dizendo, com aquilo
Senhor
que fez
deputado,
a participação.
Não é verdadeiramente um ponto de ordem, enfim, por amor de Deus. Vamos regressar ao guião principal. Votamos agora ao texto final da Comissão de Orçamento e Finanças relativo ao Projeto de Lei 365 do PAN. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD, Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Portanto, quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal, PAN, PS. Muito bem. Então, assim sendo, o texto final foi aprovado. Texto final agora da Comissão de Trabalho e Segurança Social, relativo ao Projeto de Lei 474 do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? O texto final foi aprovado. Abstenção da Iniciativa Liberal, o texto foi aprovado. Votação agora do Projeto de Lei 52 do PAN, que privilegia o modelo de residência alternada. Quem vota contra? PSD, PS, PCP, Verdes, CDS, a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Portanto, quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o PAN. E a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Portanto, e o Sr. Deputado André
Abstenção, Sr. Presidente.
Abstenção do Chega. Portanto, o projeto foi rejeitado com a votação que acabei de referir. Projeto de Lei 52 do PAN, que privilegia o modelo de residência alternada nas circunstâncias... Peço desculpa. Peço desculpa, é o mesmo. Tem razão. É verdade. São as votações sucessivas, é verdade. Passamos agora ao projeto de lei 114 do Bloco de Esquerda, que altera o Código Civil prevendo o regime de residência alternada nas circunstâncias que estão descritas no título. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Chega, PCP e Verdes e a senhora deputada Joacine Catar Moreira. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Portanto, o projeto de lei foi rejeitado com esta votação. Não há votação na especialidade, nem no final.
Sr. Presidente, peço desculpa, não se votou a favor este projeto. Não houve
desculpa, tem toda a razão, é verdade. Portanto, relativamente ao projeto 114 do Bloco de Esquerda, vamos repetir a votação. Quem vota contra? O PS, o PSD, o CDS, o PCP, os Verdes, a senhora deputada Joacine e o Chega, peço desculpa. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda, o PAN, a senhora deputada Cristina Rodrigues e o senhor deputado Sérgio Sousa Pinto. Está feita a correção, agradeço e peço desculpa. Passamos agora ao texto de substituição apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, relativo aos projetos de lei 87 do PS, 107 do PSD e 110 do CDS, todos sobre residência alternada de menores, nos casos que estão descritos nos respectivos títulos. Votamos o texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes e o PAN. Portanto, o texto de substituição foi aprovado com esta votação que acabei de mencionar. Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para anunciar uma declaração de voto oral.
Muito bem, será feita no final das nossas votações. E o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Para o mesmo efeito, mas por escrito, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, fica registado. Passamos agora ao texto de substituição da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, relativo aos projetos de lei. Aos projetos de lei 87 do PS, 107 do PSD e 110 do CDS sobre esta matéria. A questão é a assunção pelo plenário das votações indiciárias realizadas em especialidade na sede de comissão. Pergunto se ratificamos as votações indiciárias. Alguém se opõe a que sejam ratificadas as votações indiciárias? Assim sendo, podemos passar a... Portanto, está feita a votação na especialidade e, portanto, o texto de... Passamos à votação final global, exatamente. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, Verdes, Bloco de Esquerda e PAN. E, portanto, os demais partidos e deputados votam a favor e, portanto, o texto foi aprovado. Finalmente, uma votação de um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que a senhora deputada Sofia Araújo vai fazer o favor de ler.
Obrigada, senhor Presidente. Portanto, anunciar um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no sentido de autorizar o senhor deputado Alberto Amaro Guedes Machado de intervir num processo do Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Obrigada.
Muito bem, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E vamos então às declarações de voto oral que foram anunciadas. A primeira cabe à senhora deputada Inês Sousa Real. Por favor. Primeira e única, peço desculpa. O senhor deputado Sérgio Sousa Pinto era a declaração escrita.
Senhor deputado, faz favor. Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao texto de substituição que foi apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, a que diz em respeito aos projetos de lei, quer do PS, do PSD, do CDS, que vem em substituição, deixando fora também as iniciativas do Bloco de Esquerda e do PAN, não podemos acompanhar na totalidade esta iniciativa. O PAN absteve-se porque nos parece que efetivamente este texto de substituição defrauda aquilo que era o escopo do próprio grupo de trabalho e da iniciativa. O que se pretendia era um regime preferencial, não estava em causa a clarificação da legislação. Parece-nos que, no fundo, esta redação não vem mudar em grande medida aquilo que era a letra da lei já existente, não obstante, para nós ser sempre de salvaguardar aquilo que é o superior interesse da criança. Isto não está de todo em causa naquilo que é o alcance desta redação, mas parece-nos que aquilo que era de facto garantir um direito do próprio menor à participação mais igualitária de ambos os progenitores, salvaguardando evidentemente os casos de abuso infantil e de violência doméstica, continua a ter um caminho a fazer naquilo que é a letra da lei. Não, apesar disto, não podemos deixar também de saudar aquilo que foi o trabalho realizado no âmbito deste grupo de trabalho, nomeadamente as várias audições que foram realizadas e a forma como se aprofundou, o trabalho também da senhora coordenadora, que foi bastante diligente e profundo neste âmbito, mas não podemos acompanhar, como já referi, porque precisamente defrauda aquilo que era o espírito inicial destas iniciativas.
Muito obrigado, senhora deputada Inês Sousa Real. Terminamos assim esta sessão, terminamos assim a nossa ordem de trabalhos. A próxima sessão do plenário será no dia 7, quarta-feira, às 15 horas, com dois pontos na ordem de trabalhos. O primeiro, um debate com o Governo sobre a política geral, e depois, o segundo, um debate preparatório do Conselho Europeu com a participação do Primeiro-Ministro. A todas as senhoras e senhores deputados agradeço a colaboração nesta sessão e desejo bom fim de semana. Muito obrigado.